Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel, DG Sul e Samburá. Fabiana Munhol e Cristiano Daros.
Olá, bom dia, 6:41, está no ar a partir de agora o Gaúcha Hoje. Viramos a chave, estamos agora na sua região, aqui na Serra Gaúcha. E vamos juntos até às 8 horas da manhã desta quarta-feira, chegamos ao dia 19 de janeiro. E com temperaturas elevadas, temos já 22 graus em Caxias do Sul, mas com esse tempo nublado, ontem também tinha um ventinho, a sensação térmica é de dias bem menos abafados do que a gente chegou a ter na semana passada. É claro que vai mudando muito, né? A variação ao longo do dia é algo que impressiona. Se a gente for parar para pensar, ontem de manhã tinha um ventinho, estava mais fresco, ao longo do dia ficou assim, depois parece que tem uma abafada no fim da tarde. Ou seja, varia muito. Estamos no verão aqui na Serra Gaúcha. Estamos também com o Círculo Saúde, inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Curtir o verão é bem você. Contar com a Panvel no litoral é você bem. DG Sul, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. E Samburá, há 35 anos, a sua parceira para toda a aventura, na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. E o dia é histórico também, se a gente for parar para pensar em 19 de janeiro de 2021. O que, que você estava fazendo em 19 de janeiro de 2021? Eu estava trabalhando e a gente estava noticiando aqui o primeiro caxiense a receber a vacina contra a Covid-19. Foi o médico, servidor público há 30 anos, Gilmar Padilha Flores. E no mesmo 19 de janeiro, só que um ano depois, a gente também vai ter um dia histórico, que é o início da vacinação infantil, que começa nesta quarta-feira na cidade. Caxias do Sul vai vacinar crianças, então, em 9 unidades básicas de saúde. E a gente vai ter entrevista com a secretária municipal da saúde, Daniele Menegussi, justamente para falar deste esquema, este novo momento, este novo marco no combate à Covid-19 com a imunização das crianças. A gente também vai falar sobre um novo estande de tiros em Caxias para evitar que policiais da Serra precisem levar armas para Porto Alegre. Vamos falar de economia. Polo Moveleiro de Bento Gonçalves registra maior índice de exportações desde 2009. Inclusive, eu vou adiantar outro ponto de economia que eu vou abordar aqui. Uma empresa da Serra Gaúcha que criou uma cuia térmica. Sabe aqueles copos em formato Stanley, que a gente chama, que leva esse nome, aquelas marcas que acabam dando nome para produtos, nesse caso, a marca norte-americana? Pois bem, tem uma empresa aqui de Farroupilha que criou essa cuia térmica. E você, o que, que acha de tomar numa cuia térmica? Ou tem que ser aquela tradição da cuia? Opine, mande mensagem, sugira assuntos para a gente debater. Mande mensagem também no 996901220. 6:44, hora de chamar Cristiano Daros para conversar conosco, para opinar também, para ser o guardião do nosso WhatsApp. Bom dia, Daros. E aí, o que, que você acha de uma cuia Stanley, uma cuia térmica?
Bom dia, Babiana. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu não sei o que falar, precisaria ver em ação. Ontem até você me mostrou a foto ali na redação ainda, antes da matéria ir pro ar. É diferente, né? A turma do interior, não sei se vai... A turma ali de Vila Oliva, acho que ali não vai ser bem vista a cuia pelo formato, mas é... Tá chegando, né? Tá chegando esse tipo de modernidade até no interior. Eu queria saber a opinião dos nossos ouvintes.
É verdade, porque
o pessoal mais tradicionalista.
A gente vê esses copos térmicos que o pessoal usa, usa assim, caminhando na rua, né? A gente vê menos o pessoal aqui com esse hábito da cuia na mão caminhando. A gente vê mais, por exemplo, nos nossos vizinhos uruguaios. Mas pode ser algo interessante. Até agora a gente mudou um pouco os hábitos na pandemia de compartilhamento de cuia, mas eu fiquei pensando que funciona para aquele cara que fica com a cuia na mão, esquece de passar pro colega, aí funcionaria, porque conserva 40 minutos ali.
O pessoal que acha que é rádio.
É. Tá
falando, esquece da cuia.
Não larga o microfone, a gente brinca, né? Não larga a cuia. Achei interessante. Mas enfim, só uma curiosidade pra gente começar o dia, porque não é esse o principal destaque, com certeza não é. E o Cristiano deve ter mais algum destaque aí.
Bom, Babiana, a gente falava ontem, até trouxe o dado da Secretaria Municipal da Saúde sobre a Covid, que havia mais recuperados do que novos casos, né? E aí, como a gente falava ontem mesmo, que era questão de aguardar, realmente se inverteu a curva de novo hoje. A atualização de ontem aponta quase 1.000 novos infectados, vai no caminho do Rio Grande do Sul, que também registrou recorde ontem de novos casos. E atualmente Caxias do Sul tem 1.192 pessoas com casos ativos, ou seja, essa curva está bem estável. A gente ainda não pode afirmar que vai arrefecer logo, não vai arrefecer logo, a tendência é que essa curva de novos infectados se mantenha. Por enquanto, as ocupações em UTIs está relativamente baixa. Segundo a última atualização, são 13 pessoas positivas em leitos de UTI aqui em Caxias, e nos leitos de enfermaria são 42 pessoas positivas. Por enquanto, as hospitalizações seguem baixas, mas ainda é questão de análise e aguardar como é que vai se comportar esse vírus aqui na região, principalmente em Caxias, que é a maior cidade.
Tá certo. Que bom que a gente tem a vacina, pelo menos isso. A gente tem aí um ano de vacina sendo aplicada aqui em Caxias do Sul. E, Cristiano Daros, quando iniciaram lá em 19 de janeiro de 2021 essas aplicações, você imaginava que um ano depois a gente estaria aqui noticiando que as crianças também teriam vacina?
Eu sinceramente, achei que ia ser antes, né? Eu, bem, bem sincero, eu achei que ia ser um pouco antes, não um ano depois, que a gente já estava atrasado no passado, e eu acho que a gente segue ainda correndo atrás do atraso. Mas pelo menos chegou, né? Uma hora ia ter que chegar e pelo menos chegou.
É, porque ainda eles estavam em testes iniciais das crianças, e eu fico pensando agora, né? A partir de 5 anos, será que o ano que vem, nesse mesmo período, eu vou estar noticiando que crianças com menos de 5 anos também vão ter vacinas?
Eu acho que não, hein? Porque eu acho que vai ser antes. Se logo se as vacinas chegarem no Brasil tão cedo, porque já tem estudos com crianças de 6 meses. E tem país liberando já para crianças de 6 meses. Agora, não sei qual, vou ter que procurar aqui.
Tomara.
Mas eu acho que vem antes.
Tomara, vamos torcer para isso.
6h48,
você está acompanhando Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra. E a gente falou em chimarrão, a gente pensa também naquele café, no expressinho. Mas agora eu vou presentear os nossos ouvintes com um outro tipo de expresso, que é o de notícias.
Expresso de notícias.
Para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Rio Grande do Sul bate novo recorde de casos de coronavírus com o registro de 17 mil infecções em 24 horas.
No Brasil foram mais de 137 mil novos casos entre segunda e terça, quase o dobro do registrado há uma semana.
Esteio é a primeira cidade gaúcha a vacinar crianças a partir dos 5 anos. Demais municípios iniciam a imunização hoje.
Reino Unido tem o maior número diário de mortes por coronavírus em um ano.
França atinge mais de 460 mil contágios em um único dia.
Alemanha registra pela primeira vez 100 mil novas infecções em 24 horas.
Sobe para 300 o número de cidades em situação de emergência devido à estiagem no Rio Grande do Sul.
Corpo de adolescente desaparecida há 40 dias em Parobé é localizado pela polícia.
Ex-namorado de Eduarda Borges Fagundes, de 16 anos, foi preso preventivamente como principal suspeito do crime.
Brasil encerrou 2021 com um recorde de 76% das famílias endividadas.
Governo gaúcho anuncia investimento de 131 milhões em turismo.
Ministério da Educação divulga o cronograma de inscrições para Sisu, ProUni e Fies.
Servidores federais protestam em Brasília por aumento salarial.
Mobilização ganhou força em dezembro, quando o governo reservou no orçamento cerca de 2 bilhões de reais para dar aumento aos policiais.
Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento, adverte porta-voz da Casa Branca.
6 horas, 50 minutos, e a gente tem aí estes números alarmantes, sempre dá o alarme antes na Europa e depois a gente vai percebendo em outras regiões do mundo. Agora estamos aqui com a Omicron no Brasil, e eu converso com algumas pessoas que moram lá, inclusive caxienses que moram em países da Europa, e a Alemanha, que tem aí esse número de 100 mil novas infecções em 24 horas, eles têm uma testagem muito maior do que a gente tem aqui. Eu tenho essa amiga que mora no sul da Alemanha e ela tem crianças nas escolinhas e eles ficaram um tempo até com um sistema de rodízio para não ter tantas crianças, então não iam todos os dias. Mas para cada semana que a criança ia reiniciar, ela fazia um teste. Eu dizia, imagina ter que submeter as crianças a teste, aquele incômodo, cotonete no nariz. Eles disseram, não, aqui a gente tem um teste de saliva para as crianças e a gente faz semanalmente. Então, eles têm esse alto número porque também testam mais. Mas, ao mesmo tempo, é um número bem elevado para justamente quem testa, que é para evitar a circulação maior do vinho. Do vinho, não, do vírus.
Inclusive, Babiana, ontem eu levei a minha mãe fazer o teste em uma farmácia aqui de Caxias do Sul e me impressionou a quantidade de pessoas na fila. 3h30 da tarde de uma terça-feira. Tinha mais de 20 pessoas na fila aguardando para fazer o teste.
A gente tem retratos.
A movimentação tá alta. Não, a gente não chega a nível europeu, mas tá alta a movimentação atrás de testes aqui em Caxias também.
A gente tem retratos da pandemia, eu diria que esses retratos mostram as fases diferentes que a gente vive, já viveu. Em determinado momento da pandemia, queria ver uma fila em Caxias ou nos municípios em geral, você ia na frente de uma agência da Caixa, por conta do auxílio emergencial. Esse momento, quer ver fila da população, vai onde tem testagem. Você vai encontrar, seja no posto de saúde, seja na farmácia, seja em laboratórios privados. Onde tem fila, já sabe, é a busca por teste.
Para completar, eu tinha falado antes que tinha países, que o país que quer vacinar crianças 6 meses é Israel, e aí em abril.
Ah, Israel sempre vai na frente, né? Exatamente. Começa sempre a testagem antes ali e acaba servindo também, né, de laboratório, né, pro que os outros países pretendem depois fazer em termos de esquema vacinal. 6h53, vamos a um rápido intervalo, mas tem a trilha sonora antes disso, é quarta-feira. E a gente vai com clássicos. Essa entradinha já destaca para quem é fã de Beatles, que é a música My Sweet Lord, de George Harrison. Completou 52 anos essa música, que foi lançada como um single no Reino Unido no dia 15 de janeiro de 1971. E por isso, já que a nossa trilha sonora na quarta-feira é rock, nós vamos tocar músicas que são do ex-Beatle George Harrison. Seguidinho a gente volta com mais Gaúcha Hoje.
Bradesco apresenta Festa da Uva em Caxias do Sul. De 18 de fevereiro a 6 de março, venha viver a emoção de estarmos juntos outra vez. Degustação de uvas, shows, parque de diversões, farta gastronomia, piquenique, desfile cênico-musical, compras e muita diversão esperam você e sua família. Patrocínio Banrisul.
Você tem uma loja virtual, de atacado ou varejo? A sua dificuldade é a logística? Realizamos coletas e entregas em todos os estados do Brasil. Através de um sistema moderno, é possível rastrear a sua encomenda em tempo real, onde quer que você esteja. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54-3039-8600.
O verão tá aí, você na praia e só falta uma coisa. Vem pra Brisa Esportes Capão. Somos referência no estado com produtos exclusivos Nike, Adidas, Skechers, entre outras. Aproveite também para comprar a sua Havaianas em um espaço pensado exclusivamente para você ter a melhor experiência. Estamos na Avenida Paraguaçu 2486, bem no centro de Capão. E contamos com estacionamento na frente da loja. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo. Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados, inclusive Hanflat. Oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. WhatsApp 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Horas 57 minutos, estamos de volta ao Gaúcha hoje, nesta quarta-feira nublada, com temperaturas elevadas aqui na região da Serra. A gente tem aí o termômetro marcando em Caxias do Sul 22 graus, é a mesma média de Bento Gonçalves, de várias cidades aqui do entorno, Canela, São Marcos. Temos aí também pelo estado temperatura de 24 graus em Porto Alegre e de 25 em Santa Maria, em Pelotas. No litoral, Arroio do Sal com 24 graus. Vamos conferir as manchetes de hoje nos jornais, Cristiano Daros.
Zero Hora, com a manchete RS da largada hoje, a vacinação de crianças contra o coronavírus e também sobre o fogo na campanha. Efeito da estiagem, os incêndios estão destruindo lavouras da fronteira oeste. Só em Alegrete, o ICMBio estima que pelo menos 7 mil hectares tenham sido consumidos pelas chamas. Já no Jornal Pioneiro, a vacinação em crianças de 5 a 11 anos começa hoje na Serra e também é destaque o desenho do curso. Desfile de carros alegóricos ocorrerá em 6 noites na Rua Sinimbu e terá 10 carros como os das embaixatrizes. A pandemia será um dos assuntos abordados. Essas são as manchetes dos jornais da RBS.
E temos aí 30 segundinhos antes das 7. Deixa eu aproveitar para dar o meu destaque de economia que eu anunciei no início do programa.
Serra de Negócios.
Para a Uniprime, a essência do cooperativismo de crédito preservada e FIMA e Móvel Sul juntas, o maior evento da cadeia moveleira do Brasil. É que eu falei dessa cuia térmica e eu não disse quem é o santo, né? Quem é que fabrica. É a Soprano, indústria com sede em Farroupilha, criou uma nova linha que tem entre os novos produtos essa cuia que tem capacidade de garantir um mate aquecido dentro dela. Não é só na garrafa térmica, mas essa linha nova que se chama Everest, inclusive vê aquelas imagens de montanhas nevadas, nesse calorão a gente fica querendo se transportar para lá, Pois bem, essa linha também tem garrafas térmicas de 1 litro, 650 ml, e o copo térmico com tampa, né, que a gente conhece, né, também por aquele modelo Stanley. E aí eu perguntei se também funcionava para tererê gelado, e disseram que sim, é possível também manter gelado, mas eles fizeram vários estudos ali, não conseguiram comprovar o tempo exato, assim como eles têm 40 minutos para o mate quente, para o gelado eles não conseguem precisar por tanto tempo, até porque depende, né, se a pessoa coloca gelo nesses recipientes, preserva mais, se não coloca, preserva menos. Mas o que tem aí de concreto, esta é a primeira cuia térmica fabricada pela Soprano, e chama a atenção, né, tudo que a gente tem aí relacionado a tradições gaúchas acaba de alguma forma chamando bastante a atenção, porque ela representa aí uma quebra, né, a gente fala muito, né, de ser disruptivo. Pois bem, então estamos aí com esse destaque de uma empresa sendo disruptiva aqui na Serra. 7h01, chegando direto ao ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. E o principal destaque desta quarta, 19 de janeiro, é a vacinação contra a Covid-19 em crianças, que começa hoje em Caxias do Sul, e a gente vai saber mais detalhes com a Alana Fernandes.
Hoje, a imunização ocorre para crianças de 5 a 11 anos com comorbidades nas unidades básicas de saúde Bela Vista, Belo Horizonte, Mariane, Parque Oasis, Pioneiro, Planalto Rio Branco, São Caetano, São Leopoldo e Século XX. As crianças precisam apresentar atestado médico que confirme a comorbidade ou a receita médica que comprove a doença e que tenha sido emitida há menos de um ano. Também é preciso apresentar a carteira de vacinação. Todas elas devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Os demais moradores devem ter atenção. As UBSs que vacinarão as crianças não terão ofertas de testes de Covid-19, mas seguem as demais rotinas e consultas. As 9 unidades também não terão vacinas contra a Covid-19 para adultos. Além disso, também nesta quarta, Caxias inicia a aplicação da quarta dose para pessoas com imunossupressão. A aplicação é feita 4 meses após a terceira injeção. Para esse público, a aplicação será na UBV Alvorada e nas UBSs Cristo Redentor e São José.
Obrigada, Alana. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, às 7h20, com a secretária de Saúde de Caxias do Sul. Vamos falar mais de economia. O polo moveleiro de Bento Gonçalves registra o maior índice de exportações desde 2009. Flávia Anual.
O polo moveleiro de Bento Gonçalves movimentou US$ 75.100.000 no ano passado. O balanço divulgado nesta terça mostra que o volume foi 57,9% maior que em 2020. E mais, é o mais expressivo desde 2009. Os 10 principais destinos de móveis produzidos no polo moveleiro de Bento Gonçalves em 2021 foram os Estados Unidos, Chile, Uruguai, Peru, Reino Unido, Colômbia, México, Panamá, Porto Rico e Arábia Saudita. O desempenho em nível nacional e estadual também aumentou 51% e 63,9%, respectivamente.
Obrigada, Flávia. Vamos com mais um destaque da nossa reportagem. O filósofo Luiz Felipe Pondé vai estar na Gramado Summit. Quem tem mais detalhes sobre as atrações da Gramado Summit é a Ciliane Vieira.
Já estão à venda os ingressos para conferir a programação do Gramado Summit 2022, que ocorre de 6 a 8 de abril. Pensador polêmico e um dos responsáveis por popularizar o universo da filosofia para além do meio acadêmico, Luiz Felipe Pondé está entre os palestrantes confirmados. A lista tem ainda representantes do TikTok, Nubank, Facebook, entre outros. As palestras serão realizadas no Serra Parque com o intuito de conectar o mercado a discussões importantes sobre comportamento, sociedade, política e futuro. Mais informações sobre a programação estão em gramadosummit.com.
Obrigada, Ciliane. 7:05, novo estande de tiros em Caxias vai evitar que policiais da Serra precisem levar armas para Porto Alegre. Vamos entender melhor com Leonardo Lopes.
Está marcado para as 10 horas de hoje a inauguração do novo estande de tiros no subsolo da Central de Polícia de Caxias do Sul. O espaço possibilitará a realização de perícias em armas na Serra, evitando que policiais precisem levar este armamento para o laboratório de Porto Alegre, o que é considerado uma operação de risco e que gera custos. No ano passado, 907 armas apreendidas na região foram levadas até a região metropolitana. O Instituto Geral de Perícias tem a expectativa de iniciar até março os testes de funcionalidade das armas de fogo. Atualmente, esse exame leva em média 30 dias. Com a realização em Caxias do Sul, esse prazo de resposta diminuirá para 7 dias, o que agilizará investigações e processos. O novo estande de tiros também será utilizado para treinamento de policiais na região. O espaço mede 200 metros quadrados e só foi possível graças ao investimento de R$ 80 mil, dinheiro que foi doado por quase 40 empresas caxienses.
Obrigada, Leonardo. E agora a gente vai falar de previsão do tempo aqui no Gaúcha Hoje. Repassando as temperaturas nesta manhã, 22 graus na maior parte dos municípios da Serra. Caxias, Bento, Flores, Gramado e Canela, São Marcos, Farroupilha, todos com 22 graus. Pelo estado a gente tem temperaturas mais elevadas na fronteira, em Uruguaiana, com 26 graus, mas também elevadas em Santa Maria e Pelotas, com 25, e Porto Alegre, com 20 graus neste horário, 7:07 da manhã. Hora de saber mais da previsão para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda com Cleocum.
Amigos da Gaúcha, previsão do tempo indicando um domínio maior da massa de ar seco, pelo menos nesses 3 últimos dias úteis, né, que é entre hoje, amanhã e sexta-feira. A situação está bastante delicada com relação a pancadas de chuva. A gente até tem alguma coisa em termos de pancadas de chuva. Hoje, nas áreas de divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, essa parte norte do estado, depois lá na parte da fronteira com o Uruguai, mas é pouca coisa que a gente tem hoje. Amanhã, um quadro muito semelhante. Na sexta-feira à tarde, aí envolve algumas áreas da campanha com um pouco mais de chuva, mas entre a campanha e o centro, à tarde, por causa do calorão, a gente tem alguma possibilidade de chuva, já que avança junto com esse calor um pouco de umidade. Mas isso vai ser só na sexta-feira. Sábado é o dia que a chuva pega em grande parte do estado. Isso vale tanto para o sábado quanto para o domingo. São 2 dias muito quentes com pancadas de chuva à tarde. Talvez o domingo seja o dia que a chuva vai ser mais abrangente no estado. Agora é bom o pessoal ficar atento também, porque as temperaturas hoje elas devem ficar na faixa dos 40 a 41 graus na fronteira oeste. Amanhã não é diferente. Vamos ter depois, na sexta-feira, também temperaturas de 40 a 41 graus. Final de semana, mais um dia com temperaturas de 40 a 41 graus no estado. E no domingo, a situação dos 40 a 41 graus pode atingir, inclusive, Porto Alegre e região metropolitana. Então, pessoal, se prepara aí para dias de temperaturas mais altas que a gente tem, quase nada de chuva até sexta e de sábado para domingo, então, a chuva voltando a aumentar sobre o estado. E, é claro, a gente fica na torcida, na expectativa de que chegue uma situação melhor em termos de chuva para nós. Aliás, dá para a gente colocar para a semana que vem, assim, pelo menos a primeira parte dela, um calor forte com pancadas de chuva à tarde. Vamos aguardar.
É, a gente tem tido algumas pancadas de chuva mais fortes nos últimos dias. Isso é importante, porque a estiagem deste ano acabou afetando demais, né, em função de anos seguidos de tempo seco. E agora a gente então tem aí pelo menos essas notícias do Cleocum que ajudam a aliviar a situação. E agora vamos falar de trânsito para Cindy Serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. Hoje quem está conferindo os destaques do trânsito é a Aline Ecker. Muito bom dia, Aline.
Diana, bom dia, Cristiano, bom dia a todos. A movimentação é tranquila nas principais estradas aqui da Serra agora pela manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há acidentes em atendimentos na BR-116, 470 ou 285. Também não há bloqueios ou interrupções nas rodovias federais. Nas estradas estaduais, o fluxo de veículos também é considerado normal, sem registro de acidentes graves ou bloqueios que provoquem transtornos aos motoristas. Segundo o Batalhão Rodoviário de Tainhas, o movimento também é tranquilo na Rota do Sol, hoje pela manhã, mas segue o alerta aos motoristas em relação à falta de energia elétrica nos túneis da Rota do Sol em Itati. Lembrando que houve uma queda de energia ainda no domingo, devido às chuvas, né, o temporal, e o fornecimento ainda não foi restabelecido. Outro alerta aos motoristas é referente às obras na Avenida Rubem Bento Alves, no perímetro urbano de Caxias do Sul, que podem prejudicar o trânsito ao longo do dia na região do bairro Cinquentenário. E ontem à tarde, um homem de 87 anos morreu após tombamento de um trator agrícola. A vítima foi identificada como Nelson da Costa. A Brigada Militar foi acionada pouco antes das 3 da tarde para atender uma ocorrência na localidade de São Valentim, no interior de Bento Gonçalves. Segundo a polícia, ele havia saído da residência onde morava ainda pela manhã para trabalhar nos parreirais e não havia retornado. Amigos, então, começaram a procurá-lo até que encontraram o corpo próximo ao veículo. E um acidente também, por pouco, não se transformou em tragédia aqui em Caxias do Sul na noite de ontem. Foi na perimetral. Por volta das 10, um homem de 36 anos dirigia um Corsa e ele bateu em um poste de concreto localizado no canteiro central da via, na Carlos Bianchini, com a perimetral. O carro ele trafegava no sentido do bairro Cinquentenário em Chutão, o motorista perdeu o controle na curva e acabou batendo contra o poste. Com o impacto da batida, a estrutura de concreto do poste entrou, né, dentro do veículo no lado do motorista, mas ele teve apenas escoriações leves. Os bombeiros foram chamados para tirar ele do carro, né, precisaram serrar para a retirada dele do carro. Ele foi socorrido e levado até a UPA Zona Norte, onde permanece até o momento.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Horas 13 minutos, você acabou de conferir o Direto ao Ponto para Concentrei, facilite a sua vida, concentre o seu RH em um só lugar. E farinha de trigo Maria Inês, dar sabor ao seu dia é a nossa receita. Dia importante, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o início da vacinação em crianças. A gente tem um ato previsto para 7h45 na Unidade Básica de Saúde São Leopoldo para marcar o início da imunização para este novo público, isso em Caxias do Sul. Mas também às 7h30 da manhã vai ter a primeira criança vacinada em Farroupilha. E assim por diante, vários municípios da Serra ao longo do dia vão fazer aí os registros das primeiras vacinadas, com menos aí de 12 anos, né? São de 5 a 11 anos. Tem mensagens por aí já, Cristiano Daros?
Temos mensagens já, o Felipe Pereira mandou aqui, referente à cuia térmica. Eu não compraria, mas sou da opinião que se eu não gosto de alguma coisa, eu simplesmente não a utilizo. Respeito quem gostou e usaria. Tem uma foto aqui do Claudio Miro, que manda um vazamento de água que começou na madrugada de ontem. E segundo o Samai, uma empresa terceirizada faria o serviço, mas segundo ele está vazando muita água e direto desde ontem na rua Alcides Sartor, em Anahec, o loteamento solar do Prado.
Alô, Samai, estamos aí em tempos de estiagem, não dá para desperdiçar água desta forma.
Leandro Pedroso de Bento Gonçalves. Bom dia, o povo reclama da demora para ser atendido e para fazer o exame da Covid. Por que não pensaram nisso antes das festinhas de Natal e no Ano Novo? Questionamento do Leandro.
É, e o pior é que tem muita gente que vai e acaba desistindo. Vai para a fila, meus sintomas são leves, nem vou fazer o teste. E aí acaba contaminando muito mais gente.
E por fim, o André, ele manda aqui um texto mais extenso. Mas é sobre a fala do presidente da Festa da Uva ontem, dizendo que o evento está confirmado e vai quem quer. E aí ele questiona o que dizer para donos de bares, de boates, academias e lojas e eventos que ficaram fechados durante muito tempo, porque eles foram obrigados. Como diria o ditado, pimenta no olho dos outros é colírio, mandou o André aqui.
É, essa frase ficou bem polêmica. Inclusive, me lembrei quando o ouvinte falou da cuia. Eu não sou contra nem a favor. Quem quiser pode tomar. Me lembrei justamente dessa frase.
Essa frase também achei muito meio pesada, assim.
É porque a Festa da Uva não é qualquer evento. A Festa da Uva é muito aguardada. E ela serve também como termômetro de outras festas da região. Lembra quando ela foi cancelada? O quanto isso impactou no calendário regional das outras festas? Aí mudou, né? Deixou de ser em ano par. E não tinha nem pandemia quando ela foi cancelada.
Não, foi...
Então, claro que agora tem todos esses questionamentos se ocorre mesmo com essa nova onda de pandemia, porque é algo muito importante aqui, não só para a Serra, mas para todo o estado, para o sul do país. E a gente pode até pegar exemplos de outros grandes eventos do sul do país, por exemplo, a Oktoberfest em Blumenau. Estou falando de festas comunitárias, de envolvimento comunitário. São 2 anos que não é realizada.
Então... Festa de Santa Cruz também foi realizada ano passado, mas de uma forma bem, bem diferente, né? Quase todas, sempre, não tinha muito presencial, era muito pouca gente, então se interfere muito nas festas, principalmente nas comunidades, né, que se preparam para isso durante muito tempo.
Mexe muito com a economia das cidades, então não é assim, vai quem quer, é a economia da cidade como um todo que é impactada com qualquer decisão e nesse caso específico a questão sanitária, né, vai impactar daqui a pouco... Em tudo.
Exatamente, não adianta, quanto mais circulação, ontem até uma ouvinte mandou, enquanto tiver pessoas circulando na rua vai ter vírus circulando, então quanto mais pessoas estiverem circulando tanto aqui quanto nos pavilhões vai circular vírus, isso é algo que vai acontecer, não existe essa possibilidade. Tem muita gente que é sintomática e nem sabe.
É verdade. 7h17, Geração Saúde com Flávio Noal. Em seguida, a gente vai falar de imunização das crianças.
Tonturas e vertigens são os principais sintomas de labirintite, uma doença que se desenvolve principalmente após os 40 anos. Outros sintomas que podem aparecer são náuseas, vômitos, sudorese, alterações gastrointestinais, perda ou redução da audição e zumbido no ouvido. O diagnóstico envolve avaliação clínica e um exame específico. O tratamento envolve medicamentos que são definidos pelo médico de acordo com cada paciente. Também há recomendação para um estilo de vida equilibrado. É preciso evitar o álcool e o fumo, manter os níveis equilibrados de colesterol, triglicerídeos e glicemia, além de optar por uma alimentação saudável, ingerir bastante líquidos e praticar atividade física. Reduzir o estresse e a ansiedade também são fatores importantes.
Quer saúde, segurança e ainda uma folga para o seu bolso? Então, aproveite a oferta do Círculo Saúde. Pague 10 e leve 12 meses. Isso mesmo. Transfira seu plano individual, familiar ou empresarial para uma ampla e completa plataforma de saúde e garanta 12 meses de tranquilidade. Venha para o Círculo. Saiba mais em circulosaude.com.br e boas férias. Círculo. Mais que um plano, saúde de verdade.
Se jogar no verão, vem você, com toda a proteção. Você tem um sol na beira-mar, vem você, sua pele hidratar. Você vem na praia fresca ou bom, vem você, com creme de pó-sol.
Verão Panvel, Com você na loja, no site, no Alô Panvel ou no app. Baixe e aproveite. Panvel. Bem você, você bem.
Panvel. Em quem tu confias? Quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
Proteja seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing, Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga!
Agora, as pichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente.
A UPS é pra mim, a UPS é pra você, a UPS é pra todo mundo que quer crescer.
Vestibular UPS, provas todas as segundas e quintas. Acesse UPS.br. A UPS é pra você.
A UPS é pra você.
Sete e 22, estamos de volta, é o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, com o Círculo Saúde, inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos, como dependentes do seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Verão Panvel, aproveitar o verão em família é bem você. Ter sempre uma Panvel por perto é você bem. A oportunidade de você sair de carro novo está na De Jesus Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. E promoção Verão Clima Quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar. Na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. Você que está chegando agora, a nossa trilha sonora de hoje é com canções de George Harrison. Inclusive, nesta, ele mesmo é o intérprete. Tem o tempo bastante encoberto, o sol tá com dificuldade de dar as caras, mas a gente tem aí um sol, uma esperança pro dia de hoje, que é o início da vacinação nas crianças. E por isso a gente convidou a secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, para contar como vai ser este novo momento, este novo público sendo vacinado a partir de hoje aqui na cidade. Muito bom dia, secretária, muito obrigada por nos atender.
Muito bom dia, Babiana. Muito bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande estarmos hoje, exatamente um ano depois de iniciarmos o processo de vacinação contra a Covid na nossa cidade, começando a imunizar as nossas crianças.
É mais um dia histórico, secretária. E eu começo perguntando, quem será esta primeira criança que será vacinada? Como é que vai ser esse ato para marcar o início da imunização, que vai ser às 7h45, ou seja, daqui a pouquinho, na Unidade Básica de Saúde São Leopoldo?
É, isso mesmo. Nós estaremos imunizando a nossa primeira criança de maneira simbólica na cidade. É uma criança que é portadora de comorbidades, e por isso foi escolhida pela equipe da UBS, foi convidada, na verdade, pela equipe da UBS para ser a primeira criança a receber a imunização, já que hoje o grupo a ser imunizado é o grupo das crianças que têm 5 a 11 anos e que são portadoras de comorbidades. Aquelas comorbidades que estão sendo divulgadas em todos os nossos canais de comunicação e que são comorbidades que, via de regra, apresentam complicações maiores caso as crianças adquiram, né, ou contraiam o Covid. E, por isso, a campanha de vacinação começa por esse grupo. Lembrando que nós recebemos um quantitativo de doses que não é muito expressivo, nós não temos ainda uma ideia do quanto, do tamanho que será a procura pela vacina, mas a gente espera, com muita alegria, que todas as nossas crianças, ou que grande parte das nossas crianças, possam receber essa dose de vacina, já que nós estamos num momento, ou melhor, novamente num momento bastante delicado na contaminação de Covid, e que é o único grupo que ainda falta ser imunizado para que a gente possa garantir aí essa proteção, principalmente contra as complicações e os casos graves da doença.
Secretária, falaste agora que o lote de vacinas que chegou para Caxias do Sul não é muito grande. Vocês têm expectativa de receber mais doses esta semana? Vocês têm alguma ideia de como é que vai ser essa distribuição? Como é que está a expectativa de vocês em relação ao andamento dessa vacinação?
Nós temos a notícia de recebimento de novas doses ainda no final dessa semana, provavelmente entre sexta e sábado, de modo que nesta semana e semana que vem, muito provavelmente nós teremos doses para dar continuidade na campanha. Existe uma pauta de distribuição, esse processo todo é coordenado pelo Ministério da Saúde, mas as vacinas já estão adquiridas e nós já temos uma programação que é divulgada aos estados e aos municípios, de regularidade do envio dessas doses. Lembrando que, assim como as outras vacinas, a vacina das crianças, ela é necessária ser aplicada em dois momentos, ou seja, são duas doses. A segunda dose deve ser realizada em 8 semanas e que o estado sempre faz a reserva técnica dessa segunda dose. Então, há garantia desse novo lote para aplicação da segunda dose em 8 semanas e assim de forma gradativa e contínua até que encerremos esse grupo de vacinação.
Secretária, nós estamos em período de férias escolares. E esta nova fase da campanha, esse dia histórico com vacinação para as crianças, começa com vacinação nas unidades básicas de saúde. Também em um momento em que a gente tem aí uma dificuldade de profissionais da saúde em função dos afastamentos por conta do próprio contágio da nova variante, a Ômicron. Mas vocês têm ideia de ampliar essa vacinação, como fizeram com o público adolescente, ir para as escolas também para estimular a vacinação?
Não, Babiana, não é uma estratégia recomendada tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Secretaria Estadual da Saúde. A recomendação até o momento é que a vacina contra o Covid nas crianças seja aplicada em locais exclusivos e para esta finalidade, ou seja, em salas de vacina devidamente habilitadas e preparadas para isso. É uma vacina que, como eu disse, ela está num estágio inicial de aplicação. As nossas equipes têm larguíssima experiência em aplicação de vacinas, em salas de vacinas, já que os nossos calendários vacinais infantis são bastante extensos, né? Uma criança vai receber, em média, nos seus primeiros 2 anos de vida, 27, 30 doses de vacinas. Então, as nossas equipes nas salas de vacina tem toda a estrutura, a capacitação e o treinamento necessário para isso. A recomendação, tanto do Ministério quanto do Estado, é que isso aconteça nestes espaços e, como eu disse, até o momento a recomendação é essa. Isso não quer dizer que ali na frente, daqui a um tempo, um mês ou dois, talvez, com o início das aulas, essas estratégias não sejam revistas. Mas até o momento permaneceremos aplicando as doses apenas nessas 9 unidades de saúde que foram justamente selecionadas em função de sua localização geográfica e também porque nessas unidades não estaremos mais ofertando os testes rápidos de Covid, isso para evitar a circulação de pessoas que possam estar infectadas com as nossas crianças. Há todo um preparo, um cuidado, um protocolo rígido e muito específico para a aplicação dessas doses. E por isso, neste momento, elas vão ser aplicadas exclusivamente nas unidades básicas de saúde selecionadas.
A secretária Arita Bergmann havia falado, quando anunciou a data de 19 de janeiro, a questão da sala sem terem elementos lúdicos para as crianças. Foi feito isso nessas 9 unidades? Secretária, como é que vocês planejaram essa questão?
Na verdade, as nossas salas de vacina, como elas já aplicam o calendário vacinal de crianças, via de regra, elas já têm alguns elementos, principalmente de decoração. Mas são salas que não comportam um espaço físico, ou melhor, são salas pequenas que não comportam muitos elementos. E, na verdade, o foco ele se deu principalmente na capacitação e sensibilização das equipes. E muito mais do que uma decoração, um espaço lúdico na sala, o que vai fazer a diferença nesse momento é a sensibilidade e o carinho das equipes que vão estar fazendo essa aplicação. Isso nós temos certeza que as nossas equipes farão com maestria, já que é um trabalho elementar, é uma das principais atividades da atenção básica, é a vacinação, sempre foi. E as nossas equipes, como eu disse, possuem uma grande experiência nessa atividade e temos certeza de que farão um belíssimo trabalho, assim como já vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos.
Nessa linha do lúdico, uma curiosidade, um dos personagens infantis que muito sucesso entre as crianças, a Galinha Pintadinha, ela foi vacinada simbolicamente contra a Covid, justamente em uma campanha para estimular a imunização das crianças. E, inclusive, depois o pessoal brincou que ela passou a ser a Galinha Vacinadinha. Mas eu trago esse assunto justamente por conta dessa questão de precisar estimular a imunização de crianças. Vocês percebem isso antes desse início? Receberam muitas dúvidas em relação à vacinação? Porque a gente também pode recuperar um pouco o histórico de como está hoje a vacinação, porque a gente tem índices abaixo, até mesmo na última conversa que nós tivemos, secretária, do que os índices nacionais. E alguns públicos específicos vocês tiveram que fazer um esforço redobrado para conseguir vacinar, até o público jovem, foram para a balada para tentar estimular. E como é que está com relação às crianças nesse sentido?
Não desprezando a importância e a necessidade desses espaços lúdicos, desses momentos de sensibilização, de encorajamento das nossas crianças. Mas o nosso foco, Babiana, ele estará muito mais centrado na conscientização e na divulgação da importância da vacina para os pais ou responsáveis. Porque são eles que irão decidir pela vacinação ou não do seu filho. É isso que vai fazer a diferença, já que essa vacina para crianças, assim como a vacina dos adolescentes, ela não é obrigatória, ela é realizada de forma voluntária, mas não menos importante. Então, muito mais do que centrar as ações nessas atividades, que, repito, são importantíssimas, né? Proporcionar esses momentos, esses espaços que não choquem a criança ou que a deixem à vontade nesse ambiente, é importante que se estimule e que se trabalhe a divulgação da importância da vacinação nesse público, reforçando sempre de que o Covid, muito embora tenhamos baixos índices conhecidos de contaminação, porque é diferente termos conhecimento do que realmente se apresenta. Via de regra, não se usa testagem para crianças. Então, a gente não tem uma ideia real de quantas crianças estão infectadas ou estiveram infectadas pelo Covid. Porque, via de regra, elas apresentam poucos ou nenhum sintoma. Então, não se tem uma dimensão exata dessa quantidade. O que nós sabemos é que, quando apresentam complicações, elas são complicações graves, que levam à internação de UTI e que em alguns momentos levam a óbito. E que a vacinação dessas crianças é segura e é extremamente importante para que a gente possa ter um controle da pandemia, para que possamos efetivamente protegê-las dessa doença, que é uma doença imunoprevenível, ou seja, existe uma vacina que pode preveni-la e que, assim como outras doenças endêmicas, tétano, sarampo, difteria, rubéola, malária, febre amarela, todas as outras vacinas que as nossas crianças já fazem, a vacina do Covid passará também a ser uma vacina muito importante para a proteção dos nossos pequenos.
Secretária, tem uma estimativa de quando começa a vacinação para as crianças de 11 anos, quando a gente encerra essa etapa das comorbidades e passa para a idade geral? Vocês já têm um planejamento, uma expectativa?
Sim, nós já temos um planejamento e vamos escalonar as idades como fizemos com os adultos. Iniciaremos provavelmente amanhã, a depender da quantidade de doses que ainda teremos disponíveis, mas acredito que a gente conseguirá. A partir de amanhã, então, os 11 anos, e conforme disponibilidade de doses, iremos diminuindo a faixa etária. Então, depois dos 11, os 10, os 9, 8, 7, 6, até chegar nos 5 anos. Isso de forma escalonada e sempre de acordo com a disponibilidade de doses.
Ao todo, esse público-alvo tem quantas crianças aqui em Caxias do Sul? E quando vocês acreditam que pode estar chegando lá nas de 5?
A expectativa do próprio Ministério da Saúde com relação à compra e distribuição das vacinas é até final de março ter todas as crianças imunizadas. Mas pela nossa experiência, principalmente baseada nos públicos vacinados abaixo dos 30 anos, que perfaz aí uma grande maioria da idade dos pais dessas crianças, nós não atingimos as metas de vacinação como tu bem disseste. A gente acredita que muito antes desse período nós teremos as nossas crianças imunizadas e estaremos trabalhando fortemente, inclusive junto às escolas, junto a outras entidades que atuam no segmento do cuidado de crianças e também adolescentes, reforçando a importância da vacina para que consigamos atingir as metas de vacinação também desse público.
Fala do público adulto também, secretária, a gente tem 69%, já existe uma expectativa de quando é que a gente passa esse 70% de imunização completa aqui em Caxias do Sul? Vocês acreditam que vai ser ainda nessa semana? Como é que vocês estão vendo essa procura de aumento da busca da vacinação juntamente com o aumento de número de casos, secretária?
Eu tenho convicção de que nós já ultrapassamos essa barreira, uma vez que os sistemas estão desatualizados desde dezembro, quando houve aquela invasão hacker no sistema do Ministério da Saúde. Então, os dados estão sendo lançados de forma manual e com bastante atraso. Eu tenho convicção de que nós já ultrapassamos essas marcas e que os nossos dados estão bastante desatualizados. A procura pela vacina, principalmente no início de janeiro, depois do aumento do número de casos aí em decorrência da variante Ômicron, trouxeram uma grande leva de pessoas que estavam com doses em atrasos e também uma grande quantidade de pessoas que ainda não tinham feito a sua primeira dose. Na ação de vacinação do sábado, na Praça Dante Alighieri, por exemplo, nós tivemos relatos que em determinados momentos a fila da vacina para a primeira dose esteve maior do que a fila da vacina para aplicação de segunda e terceira dose. Ou seja, nós tivemos uma boa procura nesses primeiros 15, 18 dias do nosso mês de janeiro. E além do que, como eu comentei, em dezembro tivemos um grande delay, um grande atraso no lançamento das doses. E por isso os dados com certeza trazem uma desatualização bastante importante.
Tá certo. Obrigada, secretária Daniele Meneguzzi. Um bom dia, uma boa sorte aí na vacinação das crianças. Bom trabalho para todos vocês.
Muito obrigada e um bom dia a todos.
7:38. A gente vai vendo que algumas coisas o próprio vírus vai impondo, né? O afastamento em função da própria quantidade de casos de pessoas com sintomas, porque elas acabam tendo que se afastar mesmo que não tenha ainda o resultado do teste. E essa questão de que isso também faz as pessoas procurarem a vacina.
Sim.
A primeira dose sendo procurada mais do que os demais neste momento em função da variante Ômicron. O vírus
obrigação.
Fazendo o que daqui a pouco campanhas não conseguem.
A gente falava até, foi 2020, o Isaac, ele comentava muito, eu não vou tentar falar o sobrenome do Isaac.
Schwab. Vamos falar assim, né?
Não vou tentar. Mas Isaac falava essa questão que às vezes o vírus vai obrigar até a quarentena, não só a quarentena, mas as pessoas se recolherem para dentro de casa sem ser obrigados a ficar dentro de casa. Então a gente vê que o vírus ele vai impondo essas coisas. Ele não adianta, agora que disparou os casos, desperta um pouco de medo em quem não fez a primeira dose. E agora o pessoal vai correr atrás do que já deveria ter feito ano passado. Então, o vírus, ele não vai embora. Então, ele vai impor as condições dele a partir de agora.
É, até faz tempo que a gente não ouve o nosso cientista de dados aqui para fazer essas projeções. Mas, normalmente, as projeções que ele fazia das outras vezes que nós conversamos, acho que foi ali no início do ano passado também, quando a gente depois viveu o pior momento da pandemia até então, ele destacava essas situações. E agora a gente vai lá para a Unidade Básica de Saúde São Leopoldo, onde daqui a pouquinho a gente vai ter a primeira criança vacinada. Quem está acompanhando é a Milena Schaefer, inclusive ela já está com a mãe. Nós vamos saber mais quem é esta primeira vacinada em 2022 em Caxias do Sul, com mais de 5 anos, né, nesse público de 5 a 11 anos. Milena, bom dia. Caxias do Sul.
Babiana, eu falo agora aqui da frente da UBS São Leopoldo, onde já começa a chegar algumas crianças para fazer essa primeira dose da vacina nesse primeiro dia de vacinação em crianças aqui em Caxias do Sul. E eu tô sim com a Jussara Monteiro, que ela é a mãe do Davi Monteiro Barcelos, de 8 anos, e ele vai ser o primeiro vacinado aqui em Caxias do Sul, nessa faixa etária dos 5 aos 11 anos de idade, de crianças com comorbidades. O Davi tem 8 anos de idade, tá aguardando aqui para daqui a pouquinho vai começar então esse ato de vacinação. Eu queria saber, Jussara, qual é a sensação de estar vindo vacinar o Davi nesta manhã? Muito bom dia.
Bem, bom dia. Eu me sinto orgulhosa em poder fazer parte do pontapé da iniciação da vacinação a crianças com menos idade, sabe? Lembrando que é muito importante que as mães tragam essas crianças, porque a vacinação é vida, a vacinação salva.
Então, Babiana, muito obrigada, Jussara. Se quiser retornar aí para dentro, eu acabei puxando eles aqui fora para poder dar esse depoimento, né? Os pais, eles vêm muito, muito felizes vacinar suas crianças, porque há tanto tempo, né, que eles tomaram a primeira dose e agora finalmente estão podendo também imunizar seus filhos. Hoje, então, a faixa dos 5 aos 11 anos de crianças com comorbidades. O Davi, ele faz parte desse grupo porque ele tem autismo, né? Então, por isso que ele acaba integrando esse grupo e tá aqui para tomar a primeira dose. Hoje a gente segue acompanhando aqui na UBS São Leopoldo esse ato, que também vai ocorrer, né? Esse ato de vacinação aqui é o pontapé, mas ele ocorre hoje em 9 UBSs aqui de Caxias do Sul, que podem ser consultadas aí no Pioneiro em GZH. Babiana.
Tá certo. Obrigada, Milena. Daqui a pouquinho, Davi, 8 anos, tem autismo, vai receber a primeira dose para o público das crianças. E a gente vai ficar com esse nome marcado na memória, assim como a gente ficou com o do Gilmar Padilha Flores, de 58 anos. Ele tinha 58 anos no ano passado, quando recebeu a primeira dose contra a Covid-19 em Caxias do Sul. Agora a gente tem aí o Davi, de 8 anos. E rapidinho, eu queria destacar também a profissional da saúde que vai fazer essa aplicação, a Andrea Roxo. Ela que é uma pessoa que eu conheço, porque fiz toda a minha vacinação, todo o meu esquema, primeira, segunda e terceira dose na unidade de saúde São Leopoldo, do bairro, eu tenho aí a minha residência nessa divisa entre Rio Branco e São Leopoldo, e sempre vou ali fazer a vacina minha, a do Gabriel, a da Celeste, todo aquele esquema, né, das crianças, que o primeiro ano de vida tem muita vacina, meu Deus do céu, a gente batia a ponto no posto de saúde quase que mensalmente. Então eu sei que também que todas as gurias aí da sala de vacinas da unidade de São Leopoldo são ouvintes aqui da Rádio Gaúcha Serra, até mesmo os familiares. Quero mandar um abraço para todo mundo, que nesse momento em que a gente tem aí os profissionais afastados em função dessa nova onda, quem continua aí no front, quem continua fazendo a máquina andar, fazendo aí essa vacinação girar para combater a Covid-19, merece aí um abraço especial. Então a gente tem que lembrar também não só de quem está sendo vacinado, desses nomes, né, tão importantes que marcam esses dias históricos, mas também quem está fazendo estas aplicações. 7h44, rápido intervalo, já voltamos.
sentimento de quem nasceu na serra. Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
A Ruder oferece um sistema integrado de segurança para condomínios, empresas e para sua casa. São soluções completas que incluem vigilância, portaria e recepção. Venha conversar com o consultor e saber tudo sobre as nossas soluções personalizadas, que atendem totalmente às suas necessidades. Acesse ruder.com.br e saiba mais.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
No alto da serra, perto do céu, uma joia do interior. Um horizonte sem fim, um lugar com gente de fé, trabalho e cooperação. Onde a tradição centenária se une à juventude empreendedora. Um povo com garra, coragem e a certeza de que, lado a lado, podemos construir um lugar melhor para viver. Uniprime. Chegamos para cooperar. Chegamos para crescer junto com você.
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil, FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar, após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil. Somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita, amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe nossas redes sociais, Farinha de Trigo Maria Inês, no Facebook e Instagram.
Sete a gente se emocionou com o primeiro vacinado. Estamos aí com o programinha um pouco adiantado, mas a gente vai repassar rapidinho aqui o trânsito, o tempo, e daqui a pouco também tem comentário do Ciro Fabres. Então a gente vai de imediato conversar com a Aline Ecker, rapidinho. Aline Ecker, quais os destaques do trânsito? Lembrando sempre que o trânsito no Gaúcha hoje é para Sindiserve, Serrana Materiais para Construção e Pioneer Joalheria e Ótica. Aline! Para ganhar tempo, enquanto a Aline conecta, a gente vai ouvir o Cléo Kuhn e a previsão do tempo.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa quarta-feira a todos. Uma quarta-feira que tem dificuldade de chuva no estado. Não quer dizer que não vá ter chuva no estado. A gente até tem algumas áreas com chuva, principalmente na fronteira com o Uruguai, algumas áreas ali entre a Campanha e o litoral sul, vamos dizer assim, de Bagé em direção a Rio Grande. A gente pode ter algumas áreas com chuva. E depois, à tarde também, algumas pancadas de chuva atingindo o norte do estado, que envolve ali o Alto Uruguai, algumas áreas do Planalto, campos de cima da serra. E ficamos por ali, porque grande parte da serra talvez não tenha chuva, mas entre a serra e o Planalto e o Alto Uruguai, a gente pode ter alguma instabilidade. Aquela pancada de chuva de verão, mais uma vez, faz muito calor. Temperaturas entre 40 e 41 graus lá na área da fronteira oeste, mas muitas áreas com 38, 39 graus, 37. Isso envolve aqui Porto Alegre e sua região metropolitana. Tanto hoje quanto amanhã, sexto, final de semana, talvez hoje a temperatura, a gente não sinta um calor tão forte entre hoje e sexta por causa do domínio do ar seco, mas final de semana muito abafado e com pancadas de chuva. Fiquem atentos, se preparem. é pro calorão. E essas pancadas de chuva, elas, é claro, seguem difíceis aqui no estado.
Obrigada, Cléo. Lembrando que a previsão do tempo aqui do Gaúcha hoje é para New Glass Envidraçamentos, Transum Multilog e Mariane. E a Aline Ecker agora sim com os principais destaques do trânsito.
Segue tranquila a movimentação nas estradas aqui da região e também segue um alerta para quem trafegar pela Rota do Sol, principalmente ali na região dos túneis, né? Em Itati, estão sem luz nos túneis desde domingo. Houve uma queda de energia por causa do temporal e ainda não foi restabelecida a energia elétrica. E outro alerta referente a Caxias do Sul, ao perímetro urbano, tem obras na Avenida Rubem Bento Alves que podem prejudicar o trânsito ao longo do dia na região do bairro Cinquentenário. Então, quem puder buscar vias alternativas pode evitar passar ali pelo local.
Obrigada, Aline. Eu falei que a gente estava com o programa adiantado, mas a gente está com ele atrasado. Só que eu queria dizer que, em função do adiantado da hora, nós iríamos fazer o trânsito um pouquinho mais rápido. Deu certo, mas, enfim, só para fazer essa correção aí. E agora, 10 para 7 da manhã, 10 para as 8, temos Ciro Fabris conosco. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Cristiano. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom, antes, Babiana, trilha sonora, Jorge Harrison. Aí você vem com Here Comes the Sun. Lá vem o sol. Deixa o sol escondidinho atrás das nuvens hoje, né? Tá, nesse período de calorão, ele pode ficar um pouquinho lá também. É bom só para quem está no litoral. Mas o importante é o dia histórico hoje, a vacinação para crianças. E eu queria frisar que outra problemática que existe nesse momento em relação à vacinação para as crianças é, porque depende da livre vontade dos pais em vacinar as crianças, e isso não é muito generalizado, viu? É uma percepção. Mas se essa percepção existe em vários locais, em vários momentos, de que há pais que ainda não estão convencidos, o que realmente é bastante ruim, da importância da vacinação e de imunizarem seus filhos, afinal de contas, né? Isso tem um peso muito grande, mas parece que mesmo assim não convence diante desse momento de politização dessa questão da vacinação. Em relação à Festa da Uva, né, tem outra frase do presidente da Festa da Uva, Fernando Bertotto, de que a festa só vai ser cancelada em caso de calamidade pública. É uma frase forte que também demonstra a intenção e o propósito do governo em realizar a festa, né, mesmo que o cenário permaneça como está no momento, por exemplo, né, que é um cenário, sob o ponto de vista da administração, controlado no que se refere a internações hospitalares. E aí eu tenho frisado nessa tecla, o secretário diz vai quem quer, né, eu tenho frisado, o presidente da Festa da Uva diz vai quem quer, eu tenho frisado nessa tecla, assumindo esse risco, a administração municipal e a organização da festa, os protocolos têm de funcionar à perfeição, no rigor. Não pode haver aglomeração de pessoas e concentração, por exemplo, em shows, nos desfiles. Tem de haver todo esse controle. Tem de funcionar muito bem. Fica, portanto, esse desafio dentro desse cenário, né, que aponta aí para a realização da festa daqui a um mês.
Tá certo, Ciro, muitos assuntos. Brigadão, viu? Um bom dia, até amanhã.
Bom dia, até amanhã.
Vamos com mais uma do George Harrison, já voltamos.
Verão é bem você. Contar com a Panvel é você bem. Aproveite as ofertas exclusivas. Kit Sandown Fator 70 de R$ 69,90 por R$ 49,99. Kit Pantene de R$ 32,99 por R$ 19,99. Protetor solar facial La Roche de R$ 69,90 por R$ 49,99. Panvel, bem você.
Você bem.
A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar, após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil. Somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita, amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe nossas redes sociais. Farinha de Trigo Maria Inês, no Facebook e Instagram.
As duas principais feiras do setor de madeira e móveis do país reunirão, na Serra Gaúcha, mais de 500 marcas expositoras, envolvendo todo o segmento produtivo. Participe do maior evento da cadeia moveleira do Brasil. FIMA e Móvel Sul juntas, de 14 a 17 de março, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Patrocínio: Prefeitura de Bento Gonçalves.
Jardinar é cuidar da natureza. Jardinar é cuidar da gente. Vem jardinar com essas condições da Steel. Produtos de jardinagem em até 6 vezes sem juros. Quer mais um bom motivo para jardinar? Cupom de desconto de R$100 em produtos selecionados. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta seu cupom. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
Com qualidade e alta geração de energia, a distribuidora Serrana Solar traz soluções completas em sistemas fotovoltaicos on-grid, com ampla variedade de inversores e atendimento dedicado. Oferece vantagens exclusivas como seguro instalação e montagem, garantia com troca de inversor, pós-venda com acompanhamento de entrega e assistência técnica especializada. Integrador. Sinta-se desafiado a mudar o planeta com a Serrana Solar.
Cuidar de você e de sua família também é função do servidor público. Na vacina que você recebe, na água que chega em sua casa, na educação, fiscalização e proteção, tem as mãos dos servidores. Valorizar é respeitar quem zela por todos nós e levanta a nossa cidade com serviço público de qualidade. Resistir, unir e avançar. Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Sindiserve.
Sete e cinquenta e sete, nesta manhã, nós temos aí tempo nublado, a temperatura em Caxias do Sul subiu 23 graus. E vamos agora falar de esporte, começando com a dupla Caju, Eduardo Costa.
O Caxias entra em campo hoje no seu último amistoso da pré-temporada. A equipe Grená enfrenta o Ipiranga às 5 da tarde no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, já que na semana que vem, na quarta-feira, o Caxias estreia contra o Grêmio na Arena às 7 horas da noite. A ausência segue sendo o meio-atacante Mateuzinho. O atleta sofreu uma lesão de grau 1 na coxa e está em fase final de recuperação. O Caxias, que acertou mais uma contratação, a última, antes de iniciar o gauchão, o goleiro Vitor Hugo, de 21 anos. O atleta pertence ao Bragantino e no ano passado defendeu o Gama na Série D, chega por empréstimo até o final do Campeonato Gaúcho. O Juventude segue em busca de reforços, um atacante e um meio-campista estão na pauta alviverde. O atacante Sorriso não deve permanecer, o Juventude está próximo de confirmar a venda do jogador ao Bragantino. O clube paulista fez a melhor proposta e detalhes burocráticos separam o anúncio oficial do Bragantino na contratação do atacante Sorriso. Ontem o Juventude apresentou oficialmente o volante Darlan, de 23 anos, que foi oficializado, foi apresentado, ele que vem por empréstimo do Grêmio até o final do Campeonato Brasileiro.
Obrigada, Eduardo Costa. E agora vamos de dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem o pneu que você procura. Quem traz os destaques é o Cristiano Daros.
O Grêmio deve acelerar e anunciar ainda nesta semana a renovação de contrato com o atacante Ferreira, que já recebeu sondagens do Flamengo. O Grêmio pretende oficializar essa extensão de vínculo ainda na semana com uma valorização salarial para o jogador. E já no Inter, o zagueiro Vitor Cuesta vai aproveitar a folga na pré-temporada e vai casar aqui na Serra Gaúcha, Babiana. A cerimônia será realizada
desse casamento,
em Bento Gonçalves. Ele vem na quinta, tem folga na sexta. Então o zagueiro não vai perder nenhum treino com a equipe colorada e irá se casar em Bento Gonçalves.
se tem polêmica, tem que ter a serra junto, de alguma forma.
Exatamente.
Movimentando a economia aqui da serra, então, com este casamento. 7h59, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a participação de todos. Nem deu para ler todas as mensagens hoje, mas a gente vai ter mais tempo amanhã. Obrigada, Cristiano Darles, um bom dia para ti.
Até amanhã, estaremos de volta. Bom dia.
Bom dia a todos. Tchau.